UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E hoje é celebrado o Dia Mundial do Rock. Esse estilo, que tem pouco mais de 5 décadas e vários rostos, influenciou e continua influenciando a linguagem, o comportamento e a atitude em todo o mundo. E Minas Gerais não fica de fora e também possui sua dosagem de rock and roll. E pra gente saber um pouco mais sobre o rock mineiro, eu converso agora com o guitarrista da banda Cinco Rios e produtor João Eduardo Faria Neto. Boa noite, João.
Ei, tudo bom?
Tudo bom, e você?
Tranquilo.
João, quando que o rock and roll começou a ganhar força aqui em Minas Gerais?
Olha, Tata, eu diria que o rock aqui em Minas, de certa forma, não ficou muito atrasado em relação ao que estava acontecendo lá fora, não.
É mesmo?
E ele conseguiu reproduzir aqui uma série de estilos que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então, acho que o primeiro movimento que a gente pode dizer assim, que é bem característico aqui de Minas Gerais seria o Clube da Esquina, que pega muitas referências de rock progressivo, né, dos Beatles e tal. E eles estavam muito antenados, né, com o que estava acontecendo no mundo naquela época e souberam pegar essas influências, mas traduzir para uma coisa que tivesse a cara do nosso estado, né? E é um dos estilos que fez mais sucesso até hoje saindo daqui, né?
Uhum.
Eu acho que a gente vai ter tempo para explorar um pouquinho a questão da riqueza mesmo do rock de Minas Gerais, porque ele conseguiu, de certa forma, dialogar com vários subestilos do rock ao longo do tempo.
Uhum. Mas é possível, então, a gente apontar assim, alguns estilos principais do rock aqui de Minas, ou tudo forma um estilão só?
Não, dá pra gente traçar uma árvore genealógica, assim. Começando aí dessas origens, né, eu diria que também lá no começo, assim, a gente poderia apontar para alguns embriões que estavam sintonizados com punk rock e com hard rock também, né?
Uhum.
E Belo Horizonte também teve uma cena muito forte na década de 80, principalmente, né, o auge dela foi na década de 80, de heavy metal. Então a gente pode falar aí que desde a década de 70, né, a gente já tinha essas outras ramificações aí. Então no mundo do hard rock a gente pode citar o Kamikaze, né, que fez muito sucesso, e no mundo do heavy metal a gente tem praticamente um universo à parte, né. Daqui saíram grandes nomes que ficaram muito conhecidos no mundo inteiro, né, como Sarcófago, o Sepultura, né? E a cena de heavy metal daria para escrever um capítulo à parte dentro do rock mineiro, né? E além disso, a gente ainda pode destacar uma cena de pop rock mesmo, né? Que começa com Pouso Alto lá também, né, década de 80 e 90, e que veio ramificar cá na frente no Skank, né?
Uhum.
Então, eu acho que um dos movimentos bem fortes do rock mineiro, que está, né, presente hoje, é o pop rock, né? Você tem aí grandes nomes como o Skank, o Jota Quest e o Pato Fu, né, de certa forma, e são ramificações bem diferentes, né? Dá para você pegar desde aí, né, então, o Clube da Esquina, né, passando pelo hard rock, passando pelo heavy metal e culminando hoje numa cena que tem muito de pop rock, mas tem muito rock, né, alternativo também.
Então a gente pode falar que o rock em Minas passou por uma série de fases, né, assim, que foram criando novos braços dessa árvore.
Sim, e de certa forma a gente pode falar que o rock de Minas sempre dialogou muito com o rock, de certa forma, o rock mundial, né? O heavy metal, por exemplo, ele não só na década de 80 bebeu em todas as fontes, né, do metal e do rock pesado que tinham no mundo, mas gerou um movimento tão autêntico, com uma personalidade tão marcante, que foi capaz de influenciar de volta várias cenas musicais no mundo inteiro. Então é muito comum você pegar bandas da Europa que fazem sucesso hoje que citam a cena aqui de Belo Horizonte como a referência deles, né? E eu acho que a gente pode falar a mesma coisa do pop rock nacional, uhum. que certamente nutriu, né, o início aí, da nossa cena, mas que depois foi muito influenciado também pelo que se produziu aqui.
E, João, qual que é a importância dos pontos de encontro de Belo Horizonte como lojas de disco e casas de show, assim, para a construção dessa cena?
Exatamente, você falou a palavra certa. Uma cena, ela só existe quando você tem uma circulação muito grande de pessoas, grupos e ideias, né?
Uhum.
Então, enquanto você tem um artista genial, isolado, que produz um trabalho bacana, ele vai ter uma projeção e tudo mais, mas ele não vai dialogar com o contexto dele. A cena acontece quando você tem esses pontos de conexão e onde existe uma articulação de vários atores, né, que seriam artistas, o público, a crítica, fanzines, até gravadoras, né? Um dos motivos que a gente pode apontar aí para a evolução do heavy metal, né, aqui em Belo Horizonte, para citar um dos exemplos que eu conheço bastante, essa profusão de pontos de encontro, né, locais, casas de show, lojas de disco, né? Então todo mundo circulava muito e trocava muita ideia, ia na loja, comprava um LP, começava a bater papo, formava uma banda, entendeu?
Uhum.
Então, todos esses lugares, né, muitas vezes boêmios, eles são o fundamentais para dar uma liga, né, para juntar as pessoas e possibilitar, é como se fosse um catalisador mesmo.
Uhum.
É exatamente essa a ideia.
E esses espaços ainda são fortes hoje?
Sim, sim. Eu diria que hoje a gente tem muitos espaços voltados para o rock em Belo Horizonte, desde espaços que dão mais vitrine pro rock, o cover, digamos assim, né? A gente tem muitas bandas em Belo Horizonte, um público muito forte que gosta de sair para ouvir aquelas versões das bandas que eles sempre ouviram ao longo do tempo,
uhum.
né? Então a gente tem muitos lugares especializados, né, em cover. Agora, a gente tem várias casas em Belo Horizonte voltadas para um trabalho autoral. Quer dizer, a banda vai para mostrar o trabalho dela, né? E alguns desses lugares são muito ecléticos e conhecidos no país inteiro, porque estão aí há muito tempo, né? Basta citar o Matriz e a Obra, né, que são referências mesmo na cena independente de Belo Horizonte. Eu acho que quem nunca tocou num desses lugares, pelo menos foi lá ver a banda de um amigo, né? Eu acho
uhum.
que a cena aqui é muito forte em função disso. Tem muitas bandas, muitas pessoas querendo fazer ou escutar rock e elas circulam nesses lugares.
E a divulgação pela internet não atrapalha em nada esses pontos de encontro, né?
Não, eu acho que a cada ferramenta o seu momento, porque muito se fala hoje, né, da crise da indústria fonográfica, da busca por novos formatos e formas de fruir a música, mas eu acho que uma coisa nunca se perde, que é a reunião em torno do fazer musical, quer dizer, amigos se encontrando para em algum lugar ouvir música, né? E eu acho que essa é ainda a principal forma como música acontece, inclusive aqui em Belo Horizonte.
Uhum.
E a internet, na minha visão, ela serve até para facilitar esses encontros, para você saber quem está tocando em que lugar, ouvir a música nova de uma banda que vai tocar no próximo fim de semana, sabe? Eu acho que isso tudo é importantíssimo.
Uhum. E, João, como que você vê o rock mineiro que está sendo feito hoje? Assim, você acha que a árvore desse rock está ganhando mais um braço ou continua só expandindo o que ele já tinha?
Eu acho que a gente pode falar de expandir os braços que já existiam. Então, assim, certamente se você for procurar no hardcore, no heavy metal e no pop rock, você vai achar talentos produzindo música nova hoje, né? Mas eu diria que também tem um braço novo, uma cena nova de um rock que vem trabalhando aí desde a segunda metade da década de 90 e ganhou um contorno maior nessa primeira década, né, do século 21, e que são bandas que trabalham muito letras em português, elas têm influências comuns desde o rock da década de 80, até o rock contemporâneo em inglês que se faz hoje, né? E a gente poderia citar aí vários nomes, né? Mas um dos grandes nomes, na minha opinião, que infelizmente já encerrou as atividades, mas foi o Carolina Diz. Eu acho que essa banda, ela representou esse fazer novo, esse rock novo, né, o braço novo, e com uma característica muito bacana que é o cuidado, o apuro no uso da nossa língua natal, né? É difícil, mas é muito bacana quando você consegue fazer letra de rock bem feita em português, né? Então, Carolina Diz resgata isso e segue, de certa forma, uma tradição de várias bandas aqui de Minas, né? Eu poderia citar um grande exemplo, que é o Último Número, né? Que já trilharam esse caminho, né? Mas há outros nomes, né? Você pode falar do Ímpar, do Mono, do Pelos de Cachorro, do Antenafobia, do Paralaxe. Então é uma cena que está muito antenada em tudo que está se fazendo hoje, mas que tem uma personalidade própria aqui de Belo Horizonte.
Tá certo. Bom, então que uma super comemoração que o Noticiário está fazendo para o Dia Mundial do Rock, merece essa comemoração. João Eduardo Faria Neto, muito obrigado pela entrevista e prazer enorme conversar com você.
Um grande prazer, muito obrigado.
Um abraço.
Outro então.
Tchau, tchau. Bom, eu acabei de conversar com o João Eduardo Faria Neto, guitarrista da banda Cinco Rios e produtor. A gente falou sobre o Dia Mundial de Rock, mais especificamente sobre a história do rock mineiro.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.